94.
Jornal FM.
Tá no rádio do carro e de casa. No site e no aplicativo para iOS ou Android. Procure por Rádio Jornal FM de Iguatu. Baixe no celular e tenha uma central multimídia na palma da mão. No aplicativo da FM 98,9, você tem notícia, entretenimento, música e nossa programação ao vivo. Instale no seu smartphone o aplicativo. Rádio Jornal FM de Iguatu. É a Jornal FM, onde você estiver.
Boa tarde,
aqui a sua tarde tem mais musicais, alegria e diversão. Oba, Rádio Jornal, boa tarde.
São 12 horas e 1 minuto. Este é o programa Diálogo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Nós estamos começando agora.
Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Bom dia você, bom dia mundo, bom dia a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo rádio, pelo Iguatu.net, TV Centro Sul, Rádio Jornal, enfim, por todos os lugares, Diálogo em Cadeia. Hoje eu converso com o Júlio Sobreira, é sobre inflação e supermercado, o mercado de supermercado, é engraçado isso, né? Parece que... Mas é isso mesmo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, um pouco da trajetória deles. E também a inflação que chegou e atingiu de forma muito dura os alimentos. Bom, Júlio Sobreira, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu sei que teu tempo é corrido, né? E que você não gosta muito de microfone, né? Mas hoje não teve jeito. O Júlio vem atendendo o pedido da gente. Não tem como dizer não, vou ter que ir. Então tá aí, Júlio. Obrigado por estar aqui no sábado, meio-dia, junto com a gente, para a gente falar de um assunto que você conhece muito bem. Com você.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Zé Raimundo, aqui dos estúdios aqui da Jornal FM. Desde já dizer que eu é que agradeço, né, por ter feito esse convite, né? Que eu tenho certeza que se fui chamado aqui é porque tenho algo a multiplicar, né, e a passar e engrandecer a notícia, né, a informação como um todo, né? Antes de começarmos no nosso debate, eu gostaria de fazer das palavras do Luiz Sucupira as minhas, né, com relação a Fátima Gomes. Eu acompanhei a trajetória dela desde o início, da irmã dela, depois ela, e com certeza Luiz falou só a verdade. Eu assino embaixo o que tudo o Luiz falou da senhora, e saiba que tudo é no tempo de Deus, né? Então, receba essa notícia que a senhora recebeu, essa decisão da justiça, como uma coisa que vai engrandecer a senhora, porque, como o Luiz bem falou, é a verdade quem prospera, né? E a senhora, com certeza, o tempo todo usou da verdade para ajudar as pessoas, nas palavras desse texto maravilhoso que a senhora fez. Então, Luiz, é um prazer estar aqui, né? Vou tentar, de alguma maneira, contribuir, né, com informações para engrandecer esse seu programa. E desde já agradecer também, no momento em que o meu pai faleceu, há 4 meses atrás, que essa emissora incansavelmente fez homenagens minuto após minuto. Isso aí é uma gratidão enorme que a família inteira da gente, eu e meus irmãos, a minha mãe, né, tem por essa emissora, né? Haja vista que o proprietário é do meu primo e irmão Marcelo Sobreira, mas todos vocês eu considero também como a minha família, porque vocês foram naquele momento uma emissora que trouxe para a gente o conforto, né? E aquela força que deu naquele momento de saber que nosso pai foi, né, um cara muito diferenciado e muito especial, né? Tudo que eu sou e tenho é graças a ele, primeiramente a Deus, né? Que tudo que nós temos, temos que agradecer a Deus e ter agradecido a Deus de ter nascido dele, um homem exemplar, que a vida inteira só fez o bem, né? E sempre construiu as coisas com honestidade, né? E pautada sempre no muito trabalho. Uma seriedade enorme, quem conheceu Sebastião Sobreira sabe de todo o legado dele, né? E estou aqui, né, para apresentar mais de um de seus empreendimentos, que foi o nosso ramo de atacarejo, distribuidora de alimentos, né? Uma coisa que não veio por acaso. Haja vista que meu pai, quando ele inicialmente ele era fiscal da Cefaz, né? E após não gostar mais de achar que aquele ramo para ele não estava mais dando certo, ele resolveu sair da Cefaz e entrar no ramo de negócios, no comércio, né? Onde naquele momento ele ingressou para encampar o comércio da Estivas, né? Cereais Estivas, né?
Ou seja, já começou distribuindo a parte de alimentos também.
Exatamente. Então, o início da vida dele, empresarial, comercial, foi justamente o que a gente está hoje, né? Nesse meio tempo, né, ele teve bastante êxito, fez sociedades com pessoas muito bacanas, né? Henrique Bandeira, Isaías, né? Enfim, o meus tios, com alguns tios, ele foi sócio também. Tony Sobreira, Vicente Sobreira, Mandel Sobreira, enfim. E esse meio tempo ele teve a oportunidade de ingressar para a revenda de bebidas, que foi a Antártica, né? Em 1975, onde ele abraçou a causa, né? E juntamente convidou o seu irmão, um dos mais novos, o Toninho Sobreira, para poder encampar com ele juntamente essa jornada que ainda hoje, graças a Deus, está conosco, né? Que Deus permitiu isso. E ele, no meados da década de 90, ele decidiu, né, sair do ramo da Antártica, né? E deixou lá a empresa comigo, com o Silvio, comigo e com o Silvio, meu irmão Silvio. E montou esse voltou para esse ramo de estivas e cereais, né? E a coisa foi crescendo, foi amadurecendo, e ele ingressou realmente nessa parte do atacarejo, né? Que foi até uma ideia do meu sobrinho Silvinho na época. E via que esse ramo de atacarejo era um ramo que estava crescendo muito no Brasil. E estamos aí. O mercado não é fácil, por causa das dificuldades que tem, inclusive por causa da inflação, que iremos falar daqui a pouco, né? As mercadorias elas vêm sofrendo altas rotineiramente, mas tudo faz parte do comércio, né?
Uma coisa que eu tenho curiosidade, vocês começaram no ramo de alimentos, depois partiram para bebida, né? Uhum. A Dibesa, né, no caso, já tinha um nome, uma marca, tinha todo digamos assim, um mercado consolidado, um faturamento em crescimento, era uma marca, sempre foi, no caso, falo isso no cenário, naquele momento em que vocês decidiram ampliar, voltar ou então ampliar o segmento. Porque vocês continuam com bebida também, né?
Uhum.
E aí o seu Sebastião, de novo, tem aquele brilho na mente e diz, vamos para comida, vamos distribuir comida e vender comida também, só que agora nós vamos fazer um atacadão.
Exatamente.
Esse feeling dele era... Que a gente percebe que onde ele botou a mão virou ouro, né?
Certeza.
Ele tinha essa coisa. E aí como é que foi com vocês quando chegaram, Deve ter sido assim. Ele chegou, sentou e disse, ó, tô pensando em fazer assim, assim, assado, nós vamos fazer isso, assim, assado, vamos começar a se organizar. Porque não devia ser uma pessoa que dourava a pílula, não. Acho que ele via a oportunidade já correr atrás. Como é que foi mais ou menos esse
assim,
momento?
É, só para entender, voltando o tempo. Na verdade, ele via que o ramo da bebida, ela estava, assim, tipo assim, a Antártica estava entrando em crise financeira. A Antártica, né? Companhia Antártica de Bebidas, né? E ele viu que, por nós sermos revendedores à Antártica, ele via que a Antártica ia falir e a gente ia acabar entrando junto nessa, né? Então disse, olha, eu vou montar logo esse negócio aqui, porque ele assistia sempre noticiário e via as informações, né? Ele sempre foi uma pessoa que lia bastante revista, jornal e via as informações dos noticiários, acompanhava, né, as informações. E via, no sentimento dele, ele sabia que algo estava para acontecer, né? O que, na verdade, ele fez, ele colocou a SB, né, montou esse negócio da SB, já imaginando que a Antártica não daria mais certo e que a gente iria ter que se desfazer do ramo de Antártica. O que aconteceu no longo do tempo foi que o grupo Garantia, que já era detentora da marca Brahma e Skol, compraram a Antártica, né? Onde houve a fusão e fizeram a empresa Ambev, né? E naquele momento, nós vendíamos apenas a Antártica, e o Hélio, né, que era o nosso concorrente principal, que era detentor da marca Brahma e Skol, ficou num patamar assim, considerava assim, né, favorável para ele, como se ele já era bimarca, né, e com certeza iria ser trimarca, né, no nosso sentimento. Mas, nesse meio tempo, nós continuamos trabalhando normalmente, sem desanimar um momento, né, como sempre fizemos. Tínhamos aquilo ali como nosso ganha-pão, trabalhávamos de domingo a domingo, né, assim como é até hoje, graças a Deus. Deus nos deu essa capacidade e essa paciência. Só que o seu Hélio, ele tinha feito uma sociedade com um cara lá de Russas, que é o nome desse, seu Jurandir, e ficou uma revenda muito grande, né? Chamada Águia do Sertão. Então, ficou assim, como se fosse a maior revenda do estado do Ceará, a Águia do Sertão, que antes era organização iguatuense. E estavam já certo que eles iriam incorporar a nossa área também, né? Só que ele... seu Hélio se desgostou lá e resolveu oferecer pra gente a marca Brahma e Skol aqui de Iguatu.
Uma reviravolta na história, né?
Exatamente. E ele era muito amigo do meu pai, muito amigo da gente, seu Hélio, que a gente tem uma estima assim imensa, que normalmente quando você é concorrente de outra pessoa, tem sempre aquele resquício, alguma coisa que entra pro pessoal, só que historicamente papai sempre foi amigo de seu Hélio. Sempre. Tinha aquela rivalidade de preço, de marcas, aquele corpo a corpo que é tipo assim, uma rivalidade no mercado de bebidas, que sempre tem, né? Sempre vai ter. Mas sempre teve o respeito, sempre teve a amizade, né? Que tivemos a nossa família com a dele. Nunca houve nenhum assim briga que tivesse assim, fizesse com que eles não fossem amigos. Então, isso ajudou muito, né? Porque seu Hélio, conhecendo a gente como conhecia, tinha também amizade com a gente, em vez de oferecer para um cara de fora, disse, não, vou oferecer o meu amigo Sebastião.
E aí vocês pegaram também a Skol e a Brahma, né?
Exatamente. Naquele momento...
Ficaram três marcas.
Para a gente foi muito desafiador. Porque o valor não era barato, né? Era um investimento que a gente tinha que fazer num número muito alto, que estava além da nossa capacidade, né? Mas Deus foi muito generoso com a gente e foi mostrando o caminho, né? E seu Hélio foi muito pacificador, muito paciente, e a gente conseguiu fechar o negócio, né? Porque é assim, se você, a gente não comprasse, outra pessoa ia comprar.
Com certeza.
E consequentemente ia comprar a nossa Antártica, né?
Ou seja, vocês
e a Ambev eram uma empresa só.
Iam acabar indo junto.
Então,
também.
Ou a gente comprava ou era
comprado.
É, isso aí era. Não tinha como fugir disso.
Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui, Júnior, para dar os alôs. Boa tarde, doutor Marcelo Sobreira, está dando os parabéns a você.
Obrigado, Marcelo.
O Marcelo está acompanhando aqui. O Joaquim Ribeiro Nascimento, que acho que é o Joaquim Pezão.
Um abraço, Joaquim.
Boa tarde, a Maria Glaucia Lavô. Boa tarde, Cristina Miranda, lá no meu querido Jiqui, a Lourdes Paulino. Né? Zé, tem mais algum outro boa tarde aí na tua lista aí? Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui na no coisa. Azinha Barreto, parabéns, dando todos os parabéns, inclusive a dona Fátima também. Marco Antônio Sobreira está colocando aqui.
Meu primo irmão.
Júnior Sobreira é a semente que germinou no campo fértil da humildade e trabalho duro, mantido por Sebastião Sobreira e Vilma Sobreira. Um coração enorme e um excelente empresário, sempre preocupado com o bem-estar de todos. Obrigado pela mensagem, doutor Marco Antônio Sobreira.
Obrigado,
gente, eu gosto demais, do coração. Amigão muito, muito, muito amigo meu. Bom, Zé, mais alguém aí? Se você tiver, me passa. Júnior, então nesse momento chegou a hora de vocês consolidar as marcas, tiveram o desafio de vender também essas marcas, vocês já tinham já vamos dizer assim, o status, já os caminhos, a logística toda montada já para vender uma marca, né? E aí
exatamente.
Tinha que passar a vender outras duas marcas também.
Papai sempre teve uma visão muito além, à frente da gente, certo? Tanto que você conversando com ele, você notava isso, era notadamente que papai era um cara assim, que era à frente. Inclusive ele, quando era Antártica, o depósito funcionava ali onde hoje é o supermercado Leandro, ali na proximidade do Posto Milênio, né?
Sim, sim.
E ele saiu dali e montou uma estrutura grandiosa, né? Assim, que é onde funciona hoje, até hoje, a Dibesa. Então, assim, ele já pensava no futuro, né? Isso aí contribuiu e muito para que a Ambev desse o aval que nós precisávamos para dizer, não, eles têm capacidade total de incorporar a Brahma e Skol, porque eles têm espaço físico.
Imagine só vocês o seguinte, boa tarde, vereadora Verilândia Guedes, boa tarde, Samuel Sobreira, Cosme Bento.
Meu filho.
Seu filho? Pronto, olha que coisa boa. Cícero Alves também está dando os parabéns a você.
Assista o gabinete, né?
Isso, Cícero Alves. Aí, Neide Souza também, boa tarde. Daniele Ferreira Cavalcante.
Daniele, minha amiga, minha colaboradora. Os
parabéns
principal.
Também. E o Sábio Sobreira, vereador.
E aí, olha esse aí. Marco Antônio, esse é uma verdadeira semente.
Pronto, esse aqui também é
Sábio
outro.
Sábio Sobreira.
Sábio Sobreira também.
Nosso mandando. Vereador forte.
Nosso vereador forte. Vamos lá, voltando para o assunto, o que eu queria chegar nesse momento, né? Vocês, obviamente, claro que iam receber o aval da Ambev pela estrutura que vocês têm, que é difícil encontrar uma estrutura desse tamanho que vocês têm, com a logística que vocês têm, com a organização que vocês têm. A Ambev com certeza não ia cometer o deslize de
o útil
ao agradável. Para ela foi maravilhoso.
Né? Então foi. A gente só tem a agradecer a Deus, porque tudo. Foi no tempo de Deus, as coisas foram acontecendo gradativamente e tudo foi se encaixando, né?
E vocês em seguida logo entraram para o mercado de alimentos, quer dizer, voltaram para o segmento de alimentos que era onde
exatamente.
Vocês já
antes
estavam.
Antes de acontecer todo esse processo, papai já tinha montado a SB.
Quer dizer que tudo isso aconteceu em paralelo.
Foi.
Pois tem que tirar o chapéu de novo do seu Sebastião Sobreira.
Certeza.
Tem que tirar de novo o chapéu do Sebastião Sobreira. Porque isso eu imaginei que fosse feito uma e depois a outra.
Não, não.
Não uma e outra. Ou seja, as duas todas juntas ao mesmo tempo, correndo na mesma hora.
Sim. Gente. E papai teve também.
Ele não tinha problema com a adrenalina, ele gostava mesmo. Porque eu, sinceramente, quando você acabou de dizer isso pra mim, eu já me arrepiei todo isso. Porque um negócio desse tamanho, que é agregar mais duas marcas, já é extremamente trabalhoso em nível de empresa, em nível de negócio, em nível tributário, em nível fiscal, em cima de nível de toda a papelada e burocracia que existe.
Obrigado.
Em paralelo, também montar a SB, distribuidora de alimentos, né? No caso, que é o Atacadão SB, que não é só atacadão, é também distribuidora de alimentos, né, Júnior?
Exatamente. É, inicialmente ele começou com a distribuidora, né? E tinha um balcão que funcionava lá nessa distribuidora como uma venda para consumidor final, que ia lá comprar, né, do balcão. E desse balcão se transformou gradativamente também num supermercado grandioso que é o Atacarejo SB, que é uma estrutura com mais de 1.000 metros quadrados, né, que tem tudo, uma comodidade boa. Não é um Açaí, mas é um supermercado bastante bacana, é, que lá tem, assim, a pessoa se sente bem, que é bem arejado, bem amplo, tem um estacionamento muito bom, graças a Deus. E tudo isso aí vinha acontecendo, né? As coisas de papai sempre foi assim. Ele sempre ia fazendo e aumentando, era como você falou, tudo que ele botava a mão ia aumentando. Então, desde que papai partiu, né, tem sido um desafio enorme, porque os holofotes foram voltados para mim, para minha irmã, para o meu irmão, né, e saber se nós íamos ter força e competência, na verdade, para poder seguir adiante, né, porque é muito desafiador ter nas costas um legado como esse, né?
E ele fazia questão de participar diariamente da vida da empresa, né? Pelo que eu percebo, ele gostava disso, acho que era a grande diversão dele, não?
Inclusive, na pandemia inteira, ele um dia sequer deixou de trabalhar.
E é todo santo dia?
Todo dia, saia de casa 6:30 da manhã, isso era rotineiramente, saía, ia trabalhar, 11 horas ia almoçar, 1 hora voltava de novo, ficava até 6:30, 7 horas lá, sempre, todos os dias, dia de domingo ainda passava por lá. Então assim, ele amava trabalhar.
Essa é a máxima que diz que quem engorda o boi é o olho do dono, né?
Ele sempre dizia assim, quem trabalha, Deus ajuda, né? Ele sempre dizia isso.
Ele não está errado, não. Vamos lá, a Neide Souza está mandando uma mensagem para ti, dizendo: admiro muito esse guerreiro, pessoa simples.
Abraço, Neide, obrigado.
Estou ouvindo sua entrevista, né, doutor Marcelo Sobreira, bateu palmas aqui novamente. Fábio Amorim também mandando palmas, e a turma todinha da SB está lá mandando ver aqui. Marcelo Sobreira também mandando palmas. Deixa eu ver aqui. Também a mesma coisa, a Neide também deu a mesma mensagem, já vi aqui. Pronto, é isso. E então, começaram com a distribuição da parte de alimentos, em seguida foi, abriram o Atacarejo, né?
Exatamente.
Atacarejo SB. Vocês começaram bem, e logo em seguida, obviamente, veio os concorrentes, vocês concorriam diretamente com outros pequenos atacarejos, porque vocês já nasceram grandes, né? E estavam concorrendo diretamente, creio eu, com o Lagoa, né? Então, quer dizer, o teu principal concorrente era o Lagoa. Veio o Açaí. E vocês continuaram.
Continuamos.
Na boa, no tocando.
No início, nós sentimos um pouco, né? A retração.
Questão da novidade.
E depois os clientes voltaram, né? Porque
os preços de vocês eram melhores.
A gente sempre teve essa preocupação de termos preços mais atrativos, né? Para que tivesse isso, papai sempre se preocupou em fazer uma boa compra, né? Ele sempre dizia: olha, se você fizer uma boa compra, você vai ter manga para vender do preço que você quiser. Então, isso foi um dos grandes pontos que ele ensinou a gente, né? Comprar bem e ter um nome saudável como ele tinha, né? Assim, ser filho de Sebastião Sobreira é um orgulho. Onde você for, as portas irão abrir para você, porque o nome Sebastião Sobreira, quando fala, ele é bem quisto em todo lugar, por onde papai andou, ele deixou amizade, né? E assim, a gente tem orgulho demais, 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 e uma gratidão enorme a Deus, né? Por ter feito essa história, né? E a gente ter feito essa história junto com ele, né? Que desde pequeno que eu trabalho, eu e meu irmão Silvio, né? Agora a minha irmã Selma está com a gente, né? E tenho também outras duas irmãs, que é a Tereza, que mora no Crato, é empresária, a Silvana, que é pediatra em Fortaleza. E todas elas, todos nós tivemos, Luiz, a oportunidade de estudar, de ter uma boa educação. Ele nunca deixou faltar nada, sempre estava à frente. Antigamente, não é o caso de hoje, mas antigamente, as pessoas de Iguatu mandavam os filhos para Fortaleza, né? Para ter uma boa educação, né? E fazer vestibular e se formar. E ele teve sempre esse mesmo. Na época que ele mandou, as coisas eram bem mais difíceis, né? Mas ele mesmo assim, ele se preocupou, fez o sacrifício, mandou meu irmão, o Silvio, depois mandou a minha irmã. E todos nós, graças a Deus, somos formados. Que ele sempre via que aquilo ali que era importante, a educação, a formação, né? E assim foi, juntamente com ele, a minha mãe também, Dona Vilma, que é uma santa, né? Ela está viva ainda, graças a Deus, e ela, juntamente com meu pai, formaram essa família assim que... assim, uma pessoa perguntou, Junto, como é que está a confusão de vocês aí? Nessa, teu pai faleceu, aí agora esse negócio, vocês vão brigar agora pelos bens, né? Em hipótese alguma, não existe essa possibilidade. Agora sim, isso é graças a quem? A meu pai e a minha mãe. A educação que a gente teve, assim, é uma coisa que é inexplicável, né? Porque ele soube muito bem educar a gente, pautado sobretudo na humildade, né? Nós nunca tivemos essa questão porque papai era dono da Antártida, dono não sei o quê, de a gente ser isso e aquilo. A gente sempre foi humilde, né? Ele sempre dizia para a gente ser humilde, para a gente nunca pegar nada de ninguém, para a gente ter sempre um nome limpo, porque o que vale na vida é o nome, né? Então, assim, temos uma base de educação muito boa, né? Isso aí com certeza tem ajudado bastante na condução dos trabalhos, né? Que a gente está dando continuidade ao legado dele, que não é fácil. Eu só vou fazer um adendo aí, que é com relação à criação das empresas. E na década também de 90, ele criou a Sergás, que foi em Senador Pompeu, né? E com revenda também em Mombaça, Milhã e Solonópolis, né?
Distribuidora de gás também.
Que já está com mais de 25 anos, essa empresa também. Que foi um convite que foi feito na época naquele momento era a Tropigás, né? Que era da Agip. E surgiu a oportunidade através do Antônio Bernardo, que é conhecido por todos nós carinhosamente por Negão, né? Uhum. Ele já era revendedor da Liquigás e surgiu essa oportunidade onde ele nos ofereceu. Aí papai estudou todo o negócio e disse que iria ficar. Então ele conduziu isso aí. Até hoje também nós temos essas empresas da Sergás. Inclusive abrimos agora há pouco tempo a unidade aqui de Iguatu, né?
E o que é interessante é que a visão do seu...
Que hoje é Liquigás.
Do seu Sebastião Sobreira, era uma visão bem encaixada, né? A gente percebe isso, porque essa frase, o segredo do sucesso de uma boa venda é uma excelente compra. Essa é uma frase que só os experts sabem usar. Pouca gente conhece essa frase. Então, quer dizer, quando você falou essa frase, ele disse assim, poxa, eu li sobre isso várias vezes e vários líderes, várias pessoas vitoriosas, ou seja, aquelas que realmente conseguiram êxitos incríveis. Porque, na realidade, a arte do comércio é você comprar por 10 e vender por 12, se possível por 14, tá entendendo? Uhum. Mas sem perder cliente, né? Uhum. Aí o sujeito de Gabi diz assim, sim, é comprar por 10, mas se comprar por 8 seria excelente, para vender pelos mesmos 12, uhum. Entendendo? Então, quer dizer... Falava-se muito isso, de que o segredo da venda, de uma boa venda, é uma excelente compra. E é impressionante isso, porque essa visão dele, muito no processo desde o início, porque a compra, ele devia manjar com certeza, não tive a oportunidade, nem o prazer de conversar com ele, mas com certeza absoluta ele devia manjar com todo o processo fabril da coisa, todos os centros de custos que vem desde a matéria-prima.
Exatamente.
Até o produto montado e entregue na distribuidora. Ele devia saber todos esses custos, os prazos desses custos todos.
E acompanhava na caneta.
Para poder saber como comprar.
Exatamente.
E como saber a hora boa de comprar. E quando,
hoje a gente tem o advento da informática, né? E tem um sistema, na verdade, que oferece todos esses cálculos, que quando você alimenta já dá tudo, né? Mas papai, ele fazia questão de fazer na caneta e no papel.
Mas aí tem o feeling,
ele,
né?
Ele só confiava nele fazendo na
caneta. A máquina não dá o feeling, mesmo que tenha inteligência artificial, ainda não vai chegar perto do que com certeza é a experiência.
É tanto que nós, nós não, assim, não iríamos ir de contra esse pensamento dele, né? Porque ele sempre não gostou muito de informática, né? Sempre foi uma aversão a ele entender que a informática, ela veio para facilitar, né? E você ter mais flexibilidade, mais visão, né? Você olhar e ver uma coisa mais visivelmente. Mas ele tinha essa visão no papel e na caneta, ele sabia fazer.
Porque é muito difícil você tentar fazer com que alguém que faz isso a vida inteira, tem uma visão de mundo dele, da vida inteira, correta, que dava resultado. Aí de repente chega alguém e diz, olha, essa visão agora não é assim não, é assim. Ele precisa, não é bem assim, para ele largar é bem difícil. Né? E de certa forma até ele tinha a razão dele, que era exatamente, ele sabia sempre o que estava fazendo. Por quê? Porque o cálculo é cálculo, a matemática não mudou. Ela, desde que foi inventada, foi descoberta, até agora ela continua sendo a matemática. As formas são as mesmas, os cálculos são os mesmos e tal. O que é que a informática faz? Ela facilita dando mais rapidez a esses números e uma formatação, de várias formatações diferentes. Exatamente. Ou seja, é uma ferramenta que permite que a gente ganhe tempo. E o seu pai, já tendo a habilidade que tinha, ele fazia isso com o pé nas costas. Então, para ele era o próprio computador. Certeza, ele não precisava de outro para fazer isso. Isso eu entendo perfeitamente. A visão do seu Sebastião. Então, começaram na parte de alimentos, né? Começaram a abrir um supermercado, veio o açaí, em seguida vocês sentiram aquele baque, mas já recompuseram os seus clientes.
Graças a Deus.
E fidelizaram, né? Porque a gente percebe isso, quem compra lá sempre continua comprando, né? Ou seja, eu compro no atacarejo, mas continuo comprando lá. Continuo comprando no atacarejo por quê? Porque eu gosto de ir lá, por causa de uma série de motivos e também por causa do preço. Vocês também têm um sistema de entregas também.
Também.
Uma vez eu fui lá, quando fui fazer supermercado, eu vi que vocês têm um sistema de entrega. E logística parece que é uma coisa que para vocês não é problema. Vocês manjam muito bem disso, né? Como funciona esse sistema de entrega? Porque eu quero, inclusive, logo em seguida, eu vou entrar no tema inflação.
Certo. É assim, a entrega da gente, a gente fez um investimento de adquirir alguns veículos, né? Onde possibilitou uma entrega mais rápida, né? E isso aí é o nosso diferencial, né? É um custo, todos nós sabemos que é um custo, mas que ele tem mostrado que tem feito a diferença, porque tudo bem que é um custo, né? Mas quando esse custo, suas vendas, elas acontecem com um volume maior, ela é diluída facilmente nessas vendas, entendeu? A gente tem esse custo com a entrega, porém, economizamos em outras partes. Qual é essas outras partes? É na questão da economia da energia, que nós não somos uma loja climatizada. Tem diversos outros funções que poderíamos ter de gerentes e mais pessoas que em outras empresas maiores têm, que nós não temos. Então esses custos são diminuídos e muito, né? Quando fecha a conta, né? Então isso aí a gente vem sempre se preocupando com essa questão dos custos, porque uma empresa saudável, ela tem que saber realmente se está ganhando dinheiro, né? Não tem sido fácil ter esse equacional de saber se realmente está ganhando, porque a gente precisa organizar e muito ainda a nossa empresa, né? Porque existem muitas coisas ainda que a gente precisa se inovar, né? Mas sempre com a mesma essência que seu Sebastião nos ensinou, né? Humildade, trabalho e sempre pautado mesmo na questão da compra, que você comprando bem tem preço mais atrativo. Então, junto a isso, Luiz, a gente tem feito também um melhoramento da questão do atendimento, né? A gente tem batido sempre nessa tecla que em muitos lugares, eu não vou citar aqui, mas em muitos lugares onde a gente anda, não é bem atendido.
Sim, verdade.
Não tem um bom atendimento. E aquilo ali, a pessoa vai uma vez e não vai outra por conta desse mau atendimento. Se reflete na empresa, né? Às vezes um cliente, um funcionário, um colaborador nosso está mal-humorado e atende mal o nosso cliente, ele não fica com raiva, ele fica com raiva do local lá. Ele acha que é o dono da empresa passa para esse aí, para eles tratarem os nossos consumidores assim. Não é assim. Nós temos, rotineiramente, nós temos reunidos os nossos colaboradores, né? Para bater sempre nessa tecla, atendimento. Porque, inclusive, a gente passa para eles que enquanto a gente se colocar no lugar do próximo, da pessoa, a gente sempre vai atender bem. Porque se você se colocar no lugar do outro, você não vai atender mal. Era assim que você gostaria de ser atendido?
Porque o outro passa a ser então, você, né?
A gente parte sempre dessa premissa, atender bem, bem e bem. Porque o nosso consumidor é quem paga o nosso salário. Se aquilo ali não tiver gente entrando lá para comprar, não faz sentido, né?
Não vai então, ter então pagar
a gente
salário,
tem sempre se preocupado coisas. Em atender bem, a questão da entrega rápida, tem a questão da sacola também que nós damos, que é um custo a mais, né? Que tem que ser diluído no negócio.
Em outro supermercado você paga para essa sacola.
Então, assim, a gente tem mantido essas coisas, que não é fácil, porque tudo é custo. Hoje uma empresa, para sobreviver, ele tem que enxugar ao máximo os custos para poder realmente vender, tirar o lucro e pagar toda essa conta, certo? Principalmente com esses gigantes que estão à nossa porta aí, né? Sendo nossos concorrentes, né?
Com certeza.
Porque eles compram com uma quantidade maior, têm uma demanda maior, e com isso eles fazem promoções que vêm incomodando a gente às vezes. Mas as pessoas sabem que essas promoções são pontuais e são em alguns produtos. Eles baixam num e sobem em outros.
É, porque você tem.
E a gente.
Trabalha dentro do mix, né?
Exatamente. Aí a gente tem sempre ter esse cuidado de estar pesquisando o preço. E isso tem sido desafiador, porque quando você diminui a margem, você fica trabalhando apertado, né? Porque quando você diminui a margem, é um perigo grande.
Você vai ter que ir pro volume.
É. E junto a isso, agora a questão da inflação, né? Porque aconteceu já produtos que a gente está vendendo e não está. Se você, esse preço não está dando para comprar outro.
É isso que eu queria chegar agora.
Né?
O mercado de supermercados, no caso, segmento de supermercados, foi o que mais sentiu a pancada dessa inflação. Porque vocês são sensíveis ao aumento de combustível, à luz, energia, uhum, e a própria os próprios alimentos. Ou seja, toda a cadeia, né,
que toda vocês cadeia, vendem,
foi contaminada pela inflação. Aí eu te digo, como é que se consegue fazer isso? Porque muitas pessoas, erradamente, viu, gente? Aqui vale um adendo nesse comentário, enquanto o Júnior tomou a aguinha, é que muita gente pensa que a culpa é do distribuidor, é do revendedor. Não é não. Você não tem saída. O Júnior colocou muito bem agora. para eu vender o produto pelo preço que estava antes, eu não consigo comprar ele de novo. Isso quer dizer o seguinte, que ele está abaixo do preço de custo. Não é abaixo do preço, não é abaixo do preço de venda, que é outra coisa. O preço de custo para eles, no caso de compra, é um. O preço de venda é outro, certo? Que tem que colocar todo o markup, né? É isso que chama.
Exatamente.
Coloca o markup em cima. E aí você faz o quê? Você vai vender isso. Aí você, o preço que você está vendendo com o markup, você não compra o produto pelo preço de compra, ainda para botar o markup. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é esse aí mesmo. Então, não é fácil o segmento. Então, muita gente chega assim, os donos de postos de combustíveis, são os que mais ganham dinheiro com o aumento do combustível. Não é não. Ah, tem cartelização. Eu até expliquei a questão da cartelização aqui. Eu disse que o sujeito vai botar gasolina sempre naquele trajeto que ele passa, sempre é o mesmo posto, tanto da ida ou na volta. Dificilmente ele muda de trajeto. Né? E isso é baseado em pesquisa. Ah, eles têm todos os mesmos preços. Porque na realidade, se alguém colocar um preço mais barato lá na frente, o que é que vai acontecer? Muitas vezes o custo de você abastecer nesse posto mais distante e voltar não compensa. Não se faz uma conta, é uma conta ilusória. Ah, mas tem cartelização? Tem, em todo canto tem. Em vários lugares tem. As pessoas se juntam para fazer o preço, até para se proteger, etc. e tal. Tem até no Conselho Federal de Medicina, tem cartelização. Se juntam para se proteger. No Sindicato do Jornalista também tem. Então, quer dizer, não se engane não que tem. Isso aí tem tudo que é canto. Os segmentos se unem para se proteger e, obviamente, para ganhar mais. É óbvio, isso é claro, isso faz parte do jogo. Porém, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que, com relação à gasolina, assim também é com quem distribui comida. O cara tem os custos dele, mais os impostos, mais não sei o quê, mais o preço que ele comprou, mais uma série de coisas. E isso ele soma tudo, tem um fator. Esse fator se chama markup, né? Uhum. Então esse markup é jogado em cima do preço de compra. E lá sai o preço final do produto. E existe uma diferença muito grande entre margem líquida, margem bruta. E tudo isso é prejudicado quando sobe o combustível. Você pensa que o combustível, quando sobe, ele não afeta. Ele afeta só um determinado tipo de produto. Não, ele afeta tudo. Todos os produtos são afetados pelo aumento de combustível. Porque tudo nesse país roda de caminhão.
Exatamente.
Não é verdade?
Exatamente.
Tudo é roda baseado em caminhão. E você tem também a outra situação, que é o custo dos insumos, soja, que é da matéria-prima para produzir alimentos, que também subiram. Por que subiram? Porque lá fora está melhor para vender lá fora do que aqui dentro. E esse governo fez uma coisa grande, uma coisa terrível. Ele simplesmente deixou de manter estoques reguladores e prejudicou ainda mais a vida de vocês. Né? Então, enfim, depois dessa introdução, que era importante para vocês se situarem no meio do meio dessa guerra, que não só prejudica as pessoas que estão comprando, porque tem gente que deixa de comprar comida, e deixa de comprar comida quer dizer passar fome. Tem gente que vai passar a comprar menos. Tem produtos, tem itens que vão encalhar. E isso não é bom para o segmento. Para ninguém. A fome não é um bom negócio para quem vende comida. Não é mesmo. Nem para quem vende combustível. Por incrível que pareça. Ah, não tem nada a ver combustível com comida. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Júnior, como é conseguir fazer? Eu tentei mais ou menos dar uma geral para botar o pessoal senta na cadeira aí, que a história é cumprida, viu? Senta aí na cadeira, que aí vem a história mesmo, que a história é cumprida. Júnior, como é que é essa mágica, Júnior, de mexer para um lado, mexer para o outro e conseguir, apesar dessa inflação, ser competitivo e tentar continuar alimentando a população?
É assim, é só para pegar o fio da meada aí, para poder... Pegando o gancho aí do Luiz, essa questão da dolarização, né, dos produtos, que são produtos que são exportados, que é muito mais atrativo vender para fora, né? Um exemplo disso aí é o café, esses produtos mais que se exportam. Isso aí, quando é exportado, se vender no dólar é mais atrativo que deixar o produto aqui dentro, né? para vender no mercado interno. É, isso aí vem acontecendo muito, né? Eles sobem por conta disso, porque tem que também compensar o que fica aqui, ganhar o mesmo tanto que está ganhando lá fora, né? Então isso aí é que faz também com que os produtos subam. Tem uns outros cenários, umas outras situações, que é um exemplo é o trigo, né? Que nosso trigo ele vinha da Argentina, né? E a produção da Argentina foi toda vendida para a China, do trigo, né? E passamos a comprar do Canadá, que é onde tem um grão de melhor qualidade, né? Tão bom tanto quanto da Argentina. E isso aí faz com que vai encarecer mais, por causa da distância, né? Toda a distância do Canadá para cá é bem mais distante da Argentina para cá. Então isso aí foi um dos, além do problema do frete, que é resultante do aumento do combustível, também tem esses pontos, né? Que também pioram, engrandecem gradativamente o produto. Um outro tipo de situação é com relação ao café, que eu agora recentemente houve uma perca da produção por conta de uma geada que deu e foi perdida muitos e muitas toneladas de grãos de café. Isso aí fez também, com a escassez do produto, gera também o aumento do preço, né? A gente
chama de quebra de safra, né?
Exatamente. Também tem a outra situação da crise hídrica que está sofrendo lá no sul. Com isso está encarecendo mais ainda a energia elétrica, que tem sido um dos custos muito consideráveis numa empresa. Então tudo isso aí, né, é atrelado, e você fica perguntando como é que a gente faz essa mágica. É simplesmente a gente tenta fazer, não é que faz, é que tenta fazer diariamente, tendo sempre o cuidado de saber se aquilo ali está dando lucro ou não, né? Porque é como eu lhe falei numa situação aqui anterior, que às vezes houve um momento em que a gente estava vendendo um produto de um preço, quando a gente foi saber, o produto tinha subido, né? E esse preço que a gente estava vendendo não dava para comprar outro. Então, isso aí são coisas que a gente vai diariamente vai tendo as informações. É bom que se tenha um estoque regulador, né? De tantos dias de estoque, né? E que isso aí, quando chegar o preço desse novo que a gente está comprando mais caro, a gente coloca em cima do que tem dentro de casa e faz um preço médio, né? Junto a isso é que a gente faz para poder não ficar muito com preço muito caro e também diluir no estoque que já tinha, entendeu? Então, assim, mas tem coisas que você não consegue, porque tem produtos que saem muito rápido e você não consegue ter estoque regulador assim tão assim muito tempo, né? Por causa do fluxo de caixa também. Mas isso aí tem sido uma batalha. Eu acredito que hoje não tem nenhuma empresa ganhando dinheiro. Se continuar da maneira que está, com essa inflação que eu estava lendo agora recente, que talvez vá fechar a inflação esse ano no patamar de 10%, né? E antes a meta da inflação era para ser 5,25%, parece. Então, assim, o vilão da história, que é a inflação, né? Ela vem realmente aterrorizando. O governo precisa fazer medidas urgentes para coibir. Acho que um dos pontos seria a exportação, taxar a exportação para que não ficasse tão atrativo exportar, e sim ter o mercado interno, né? Voltar a ter esse estoque regulador que você fala, que é o armazenamento de grãos. Que
você está falando uma coisa, José, você está sendo o primeiro a falar algo, dos todas as pessoas com quem eu conversei, quem tocou também nesse assunto, mas não tocou da forma como você está colocando a visão do empresário, foi o Kelvin Felipe, que é professor de economia da UCA aqui, E essa, eu te interrompi agora porque esse ponto que você falou é fundamental. Boa parte da inflação que nós temos hoje no Brasil, ela ser mais dura, nós estamos tendo inflação no mundo todo? Temos sim. Porque existe um processo seguinte, a indústria parou, certo? E ela precisa voltar a funcionar. E ela não volta a funcionar da noite para o dia. Você tem que recontratar pessoas, colocar essas máquinas para funcionar, comprar insumo, matéria-prima, começar tudo de novo, porque parou, certo? Parou. E, obviamente, quando não tem essa demanda toda no campo, quando não tem essa demanda toda para entregar, o preço sobe um pouquinho. Mas no Brasil, o aumento está sendo absurdo por causa de um outro fator que o Júnior foi muito feliz colocando agora. Parabéns, cara. Sensacional. A visão de que você teve perfeita. Por quê? Estão vendendo tudo que a gente produz de comida para fora. Não há nenhum interesse em ter um estoque regulador. O que diabo, Luiz, é um estoque regulador? O governo compra determinada quantidade de um bem, ou um produto, ou comida, e mantém esse produto ali. Vamos citar o milho, por exemplo. O milho serve para tudo, né? E a soja, inclusive ração animal. Então, você mantendo o preço da saca de milho num patamar aceitável, toda a cadeia de produtos que dependem do milho, certo? E da soja, no caso, vão responder de maneira semelhante. Ou seja, os preços não vão subir tanto. Mas então, se você sobe a saca de milho, deixa subir ou deixa faltar o milho, certo? O que vai acontecer? O preço lá, toda a cadeia vai encarecer. Toda a cadeia vai encarecer. Lá em Xelô tem criador de porco e galinha dizendo que não tem como segurar o preço.
Não é.
Vai ter que subir o preço do animal. Aí quando sobe o preço do animal, sobe tudo pra frente.
É. E quem paga, quem sofre mais, Luiz, é a pessoa da baixa renda, né? Que ganha um salário mínimo que tá super defasado, né?
Pois é.
Se colocar quanto é que realmente a pessoa precisava ganhar realmente para poder se manter, segundo a cesta básica, educação e tudo direitinho, no mínimo seriam uns 4 mil reais.
Por aí.
Aí, quer dizer, o salário hoje é mil reais.
E aí você vê, olha só, aí você vê o seguinte, o que acontece?
É caro, assim, para quem está recebendo é pouco, mas para o empresário que paga é caro.
É caro porque você tem uma oneração na folha de pagamento, é um outro
assunto.
Todos
os custos,
Que, inclusive, eu quero te trazer depois aqui para a gente falar sobre isso. Folha de pagamento, né? Porque na realidade todo mundo diz, não, vamos transformar todo mundo em CNPJ. Não, os direitos conquistados não foram conquistados nem concedidos, porque foi dado por obra e graça, não. Foram conquistados, isso não precisa ser mantido. E tanto empresários quanto trabalhadores sabem da importância disso, certo? Se não vira um leilão de mão de obra, o que é pior para todo mundo. Enfim, e aí voltando ao assunto do estoque regulador. Quando o mercado sobe o preço, o que é que o governo faz? Ele vende uma parte do seu estoque a um preço mais barato, colocando mais produto no mercado e quebrando a máxima de estar caro porque não tem produto. Não, tem, tá aqui, eu tô botando produto no mercado. Então força ao especulador baixar o preço. E esse governo não fez nada disso, eles venderam tudo. Tudo que foi produzido foi vendido. Nós não temos carne para estoque, nós não temos estoque regulador de carne, nós temos estoque regulador de grão, nós não temos nada disso. Venderam tudo, tudo. Então, o resultado, isso ajuda na inflação muito, e o Júnior foi muito feliz com relação a isso, porque quem mexe com venda de comida sabe que esse era um recurso que tanto supermercados como revendas, etc, inclusive as granjas adoravam, batiam palma pro governo quando dizia assim, nós estamos muito bem estocados, essa inflação não pega a gente, né, Júnior?
Exatamente. Não gosto de tá nominando pessoas, nomes que culpados, na verdade.
Acho são
que,
vários, né?
Eu acho que nós vivemos num momento muito difícil, que temos que se unirmos, né? Deixar de procurar o culpado e sim uma solução para o problema. Acho que o país da gente é um país muito rico, um país que tem uma diversidade muito grande, grandes empreendedores, pessoas muito criativas, nós somos muito guerreiros, pessoas que realmente fazem a diferença. Nós somos um país diferente. Às vezes as pessoas dizem, rapaz, porque aqui não é igual aos Estados Unidos, que lá é assim, assado. Aqui é um país diferente. Então, assim, tem que se adequar ao nosso dia a dia. Tem práticas importantes que são usadas em outros países que dariam certo, talvez, aqui. Mas isso aí vai se conquistando ao longo do tempo, vai amadurecendo. Eu acredito que vai ser um desafio enorme 2022, porque se continuar essa inflação desse jeito, empresas vão começar a entrar em crise, né? Em crise nosso país já está, né? Tem pessoas que estão se endividando muito, porque quando se ganha R$1.000 por mês e vai fazer a compra e não tem mais o dinheiro, aí usa o cartão, aí vai se endividando e as coisas vão assim, tipo uma bola de neve, né? Eu acredito que tem que ser feita uma nova reforma, uma reforma que abrangesse tudo, né? Empresas e também as pessoas de baixa renda. Porque o ano passado nós tivemos até uma estabilidade boa na economia, né? Quando tinha aquele auxílio emergência. Você vê quando as pessoas têm uma distribuição de renda com a população, você nota que a economia fica aquecida. Quando você diminui o poder aquisitivo das pessoas, a economia tem uma retração.
O que movimenta a economia, na verdade, é o pobre, né?
Toda vida que quando as pessoas entram em crise, a empresa entra em crise, a primeira coisa que vem à cabeça cortar o corte é funcionário. Então, certo. Assim, a tendência, né, se continuar do jeito que está, eu sou muito otimista, eu acredito que o Brasil vai melhorar, né? As coisas vão melhorar, eu acredito que vai surgir aí novas medidas que venham a melhorar, né? A gente tem que acreditar nisso, né? Tem dois investimentos muito importantes que o governo federal está sendo executado, né? Que está a todo vapor, né? Um exemplo é a Transnordestina. A Transnordestina é uma coisa que vem muito a melhorar a questão de cara com o preço do produto, porque quando se barateia o frete, logicamente é repassado para a cadeia de composição do preço do produto.
Exatamente.
Então a Transnordestina é uma coisa que não é uma conquista desse governo atual, é uma conquista que vem há décadas, acho que mais de 100 anos que vem se tentando ter esse projeto e está sendo executado a todo vapor, né? Acredito eu que isso é um dos problemas também, porque o governo vem gastando muito, né? A pandemia foi uma coisa que se gastou muito, né? E tem um buraco enorme aí, né? Que foi tirado muito dinheiro dos cofres para poder investir em pessoas, né? Enfim, junto a isso, tem, como eu falei, tem dois investimentos muito grandes sendo feitos no nosso país, que é a Transnordestina e também a transposição das águas do Rio São Francisco. Esses dois projetos, sendo 100% concluídos, isso aí vai melhorar muito. Por quê? O primeiro, o frete, a Transnordestina. Se Deus quiser, nós iremos conseguir a questão do Porto Seco, de ser aqui no Iguatu, né? Que é uma batalha que está sendo encampada pelo nosso secretário Dr. Sá e o nosso prefeito, o Edinaldo. Com certeza, se Deus quiser, juntamente com a força do nosso deputado Marcos Sobreira, irá conseguir, né? Nesse momento, a gente tem que unir as forças, né? O Brasil é um país muito rico, que tem uma capacidade imensa. Nós somos... temos capacidade de várias coisas, de sermos... como é que se fala? Que é quando a pessoa tem... suficiente, né? Nós somos autossuficientes em muitas coisas.
Isso, né?
E não, às vezes nós não dependemos de fora para poder termos o que temos. E muitos países precisam da gente, na verdade. A gente tem que explorar mais isso.
A questão do petróleo é isso. A gente produz então, o petróleo em real. As ferramentas são em real. As plataformas em real. A prospecção em real. A distribuição em real. Tudo em real. De repente a gente resolveram mandar essa gasolina para fora. Mas o petróleo para fora, que o nosso petróleo tem uma qualidade a mais, que ele não congela.
É, né? É outra coisa, a questão da dolarização dos produtos.
Aí, né, manda de volta o petróleo dolarizado e toda semana tem aumento de combustível. Aqueles que defenderam isso, a privatização da Petrobras, privatização de todo o sistema, é isso aí, a privatização, gente. Vocês que queriam tanto isso, isso é a privatização. A Petrobras, o nome já diz, petróleo do Brasil, é dos brasileiros, nós somos os maiores donos. Não era para isso estar acontecendo, não. Na realidade, vem um discurso terrível, infelizmente, e alguns colegas meus jornalistas que também ganham com isso, né? E acabam vendendo essa ideia maluca de que combustível tem que ser dolarizado. Quando nós somos totalmente, praticamente autossuficientes em petróleo, nós temos uma mina, que é o pré-sal. Nós somos os únicos a conseguir explorar em águas profundas. Gente, entregaram todo o patrimônio da gente, insisto, começou com a Lava Jato veio para fazer isso, só isso, entregar tudo para os americanos. Quer dizer, então, infelizmente, é o que está acontecendo, eles entregaram sim, tanto é que nós estamos pagando gasolina em dólar muito mais cara no Brasil do que nos Estados Unidos. Quando a gente faz isso, a gente está bancando também uma parte da gasolina do americano ser barata, lembre-se disso, tá? Júnior, muito obrigado.
Por nada aí.
Você quando chegou aqui e disse assim, doutor, vai doer? Ele disse, não. Tá, aí foi rápido, passou, olha, já estamos com 1 hora e 7 minutos conversando
que sobre
ele. Sem intervalo comercial, um assunto bom, uma conversa boa. Aí eu digo, aprovado, né, Zé Raimundo? Então pronto, então já vai vir de novo pro diálogo. É, nós vamos conversar. Eu quero falar sobre esse assunto que você tocou com relação à oneração dos custos com o empregado. É muito importante ouvir o empresário. Porque uma coisa é você ouvir aquele que reclama que o salário é baixo. Outra coisa importante é ouvir aquele que junta o pessoal que reclama que o salário é baixo. E outra parte, você também escuta aquele que reúne o pessoal que reclama que os impostos sobre o salário são muito altos. Eu não vi nenhum empresário reclamando de salário alto. Vi reclamando que a folha de pagamento é muito cara.
É muito cara.
Consome um absurdo de dinheiro que eles consideram que aquilo não é justo porque eles não veem um retorno. Quer dizer, você poderia pagar talvez até quase que o dobro de salário para o seu funcionário sem mexer na folha atual e ter um índice de satisfação e esse dinheiro girar mais rápido na economia do que do jeito que está sendo feito hoje, né? A oneração da folha de pagamento. Porque a desculpa deles era a questão da aposentadoria. Mas ninguém vai mais se aposentar com essa aposentadoria que está aí.
É assim, os governos têm que saber o seguinte: quando as pessoas estão ganhando bem, tudo vai bem. É simples assim. Tem que encontrar uma forma de a gente ter a capacidade de poder pagar bem, de pagar o justo, né? Que é para poder a economia gerar mais, ter mais consumo, as pessoas viverem felizes, ter uma perspectiva de vida melhor. Porque do jeito que está aí, não faz sentido.
Não
faz sentido o salário mínimo ser R$1.000. Assim, para a gente que paga é muito, né? Porque não é só R$1.000 que a gente paga, tem mais coisas.
Dá R$1.100, né? Mais ou menos, né?
Ou seja,
dá R$2.100.
Para a pessoa que recebe.
Para cada mil, né?
É muito pouco, assim. Quando tem a injeção desse auxílio emergente, quando teve, né? Que agora é um valor pequeno. É. Isso aí refletiu e muito. Refletiu muito na economia.
Parecia que nada.
Teve uma retração de consumo, né? De todos os segmentos.
Verdade.
Aí assim, os governantes têm que parar e pensar nisso aí. E deixar de estar procurando culpado para as coisas. Acho que tem que encontrar
a solução.
É a solução. Porque o tempo está passando e tem muita gente sofrendo, viu, Luiz? Eu que nós diariamente recebemos lá currículos de pessoas que estão desempregadas, diariamente isso é uma coisa assim que
passando
é muito fome. Preocupante, eu me preocupo muito, muito, muito mesmo.
E passando fome, tem gente passando fome, e isso não é bom. Zé, não sabe, você não tem ideia do que é passar fome, não. Muita gente não sabe. Eu sugiro, fica 2 dias sem comer, só tomando água. Vamos ver o que é que acontece. Você percebeu que a fome dói. Ela dói no estômago, dói na cabeça, dói no corpo todo. Bom, o Rubão, você sabe quem é o Rubão? O Rubens Duarte. Ele está dizendo aqui, Júnior Sobreira e Silvio Sobreira são sinônimos de trabalho e progresso, empresários de visão e empreendedorismo. Sou muito agradecido ao Júnior pela atenção que eu mesmo sempre dispensou à minha pessoa. Tenho estima e respeito e carinho por você, a quem posso chamar de amigo.
Com certeza, a recíproca é verdadeira, Rubens. Pronto. Coração, meu irmão.
É aquela história.
Rubens é que gosta de tomar Brahma.
Com certeza. Ah, não, é só ele não, eu também. Eu vim no rock and roll, que é melhor. Aí é assim. Bom, Júnior, muito obrigado. Olha, foi muito bom o bate-papo, adorei, certo? Eu acho que, inclusive, vou transformar em podcast logo e vou mandar para quem quiser ouvir essa entrevista através de podcast, onde, quando e que horas quiser. É só você vai lá no meu site, luizacupira.com.br. Você baixa a entrevista no seu celular, aperta o play, vai fazer qualquer coisa em casa, vai caminhar, vai fazer aquilo ali e vai ouvir esse bate-papo que a gente teve agora, que eu tive agora com o Júnior. E eu quero trazer de volta o Júnior exatamente para a gente tratar
desse
assunto que eu acho extremamente importante, que é a questão da folha de pagamento, que pesa muito, inclusive atrapalha demais a você realizar a sua vontade de dar mais emprego, né?
Certeza,
com certeza absoluta. Certeza. O empresário quer empregar, porque empregando e pagando bem, ele gira a economia, girando a economia,
exatamente,
vem mais negócio, vindo mais negócio, ele vende mais. É uma conta simples.
Simples.
Então não adianta ficar perdendo tempo com dourar a pílula, invenção de fórmulas mágicas. É. Ela é a mesma fórmula que o seu Sebastião Sobreira aprendeu para fazer o negócio dele dar certo. É a mesma, não mudou não. Não mudou, não tem nada diferente. Bota um nome em inglês bonito para enganar os bestas, mas na realidade é a mesma coisa. O resultado é sempre o mesmo. Obrigado, Júnior.
Obrigado,
suas
Luiz.
Considerações finais para a gente poder fechar esse diálogo.
Obrigado aí a toda a família da Rádio Jornal. Dizer que é um prazer imenso, né, estar aqui. Peço desculpa se não transmiti alguma coisa que não fosse enriquecedor. Mas eu tentei fazer o do melhor que me veio à cabeça. E é como eu falei quando eu cheguei. A sensação que eu estou aqui é como se fosse tomar injeção, viu? Porque quando se fala assim na rádio, vai falar em público, dá aquele frio na barriga. Não é, isso não é bom, né? Assim,
é bom assim também.
Eu já...
todo mundo começa o diálogo,
Luiz, eu já... Eu vim até falando com o Cícero, né, meu cunhado. De junho. Eu tenho medo demais também falar em público e tudo, ele me dizendo. Aí eu disse, rapaz, isso aí é uma coisa que você vai vencendo, esses medos, né? Um dia após dia você vai conquistando. Eu já fui bem pior, né? E hoje só em ter aceitado seu convite e ter vindo, já foi assim, uma conquista.
Pronto, e vai vir de novo. Porque nós vamos conversar mais sobre esse assunto. É muito importante ouvir sempre vocês. Eu gosto de ouvir os empresários, eu gosto de ouvir todos os lados, porque assim a gente forma opinião. Isso se chama diálogo.
É uma coisa que eu queria que todos vocês aproveitassem esse momento de crise que a gente está passando e desse mais atenção a Deus, às coisas de Deus. Eu sei que está sendo muito difícil, né? E uma das coisas quando a gente está em crise, quando está... Minha mãezinha sempre diz, fé, força, coragem e confiança em Deus. Então, você tendo isso aí, você vai vencendo, né? Não é que vai resolver da noite para o dia, mas isso vai lhe dando força, né? Assim, quando a gente perdeu nosso pai, eu pensei comigo, como é que eu vou seguir em frente? Mas foi orando, rezando, e sempre Deus foi dando aquela força, aquela esperança. Então, eu quero que aproveitar esse momento em que muitas pessoas estão me escutando ou vão me escutar, é que rezem. Quem for católico, reze o texto. Quem for evangélico, ore, reze. Coloca o joelho no chão e reza. E pede a Deus melhora. Pede a Deus que dê sabedoria a esses nossos governantes para chegarem a uma solução. Para poder termos um país mais digno, mais próspero. E que tudo volte o que era antes. Nessa pandemia, ela vem assolando aí muitas famílias. A nossa família, eu perdi meu pai, eu perdi o meu primo. E assim, toda a família foi manchada de alguma forma, né? Então, não se desesperem. Dias melhores vão vir, porque Deus é Deus. Ele não desampara nenhum filho dele. Ele quer ver todos nós felizes. E só tem uma maneira da gente que ele nos escute. É orando, é rezando. Que ele só tem a nos presentear, né, com as maravilhas de Deus, que é o nosso dia a dia.
Ok, obrigado vocês, obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado Zé Raimundo, obrigado Rubão, que está lá na TV Centro-Sul cuidando da nossa transmissão também. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem, tchau.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.